CBN Total.
É, estamos de volta e um assunto que repercutiu muito no último final de semana e nós vamos tentar abordar aqui para tentar esclarecer e tirar a dúvida da população. É, eu falo que é crime expor uma criança a uma situação de vexame ou constrangimento ao divulgar dados da vítima, assim como fez a ativista Sarah Winter Geromini sobre o caso da criança de 10 anos que interrompeu a gravidez decorrente de um estupro. De acordo com a Promotoria da Justiça do Grupo Especial de Enfrentamento à Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher do Ministério Público do Estado, e quem divulgou a identidade da criança violou os artigos 5 e 17 do Estatuto da Criança e do Adolescente, o ECA, que protegem os menores de violência, crueldade e opressão e garantem o direito à preservação da imagem e da identidade. Para falar sobre esse assunto, estou com a advogada especialista em Direito da Família e ela é presidente da Comissão de Direito da Criança e do Adolescente da OAB Campinas, a doutora Jaqueline de Oliveira. Como vai, doutora? Boa tarde.
Oi, Marco. Boa tarde. Vou bem, obrigada.
É, só para confirmar, é Gachete ou Gaquete o sobrenome?
Nenhum dos dois.
Como? Gachê. Então isso. Tá bom. Por isso que eu não falei, porque eu estava na dúvida. Então é Gachê.
Raramente alguém acerta.
É. Tá certo, então. Ô, doutora, esse assunto que nós vamos falar é bastante polêmico e, inclusive, só para passar aos nossos ouvintes, o tio, né, o estuprador, foi preso e já está sendo encaminhado para a polícia, né, e vai prestar aí todos os esclarecimentos. A gente espera que ele seja punido da melhor maneira possível. E é engraçado, viu, doutora, que nós, jornalistas, nós temos o maior cuidado quando temos um fato como esse, que envolve menores, no nosso código de conduta, a gente não divulga nome. É, também nós não relatamos casos de suicídio, e só que as redes sociais não têm esse filtro como nós, né, jornalistas, temos, né? E esse foi um gravíssimo erro que essa ativista, chamar ela, essa moça de ativista, é querer propagar a sua imagem, né? Porque ela fez, não se faz, né, doutora?
Exatamente, Marco. Mas eu acho que além disso, além da questão do vazamento dessas informações, é importante que a população tenha ciência de que a garantia do sigilo dos dados de uma criança e um adolescente, ela está acobertada por uma série de outros princípios que a gente precisa observar em toda essa situação desse caso. Se você me permitir... Eu posso explicar um pouquinho sobre ele de uma maneira bem clara?
Sim.
Para que a gente não tenha mais dúvidas no que tange a proteção das crianças e dos adolescentes.
Vamos lá. Pode ser? Pode, é por isso que nós a convidamos.
Então, tá bom. Eu sempre que vou falar desses assuntos relacionados à criança e adolescente, falo disso, porque qualquer decisão, qualquer análise que a gente vai fazer relacionada a eles, elas precisam se basear nesses princípios. A gente tem uma Constituição em vigência, que é de 88, e ela traz, no seu texto, mais especificamente no artigo 227, a obrigação do Estado, da sociedade, das famílias de assegurar com prioridade os direitos das crianças e dos adolescentes, mas também de coibir qualquer tipo de violência. E a exposição indevida desses dados é, sem dúvida, um tipo de violência, né? A gente fala que qualquer decisão, qualquer análise tem que ser baseada em vários princípios, mas no caso em questão, é importante a gente conhecer três, que eu vou explicar para vocês. O primeiro deles é o princípio da proteção integral. Esse princípio, ele visa garantir o acesso aos direitos constitucionais de forma privilegiada para as crianças e os adolescentes, a fim de minimizar sua fragilidade. É óbvio que essa menina não tem ideia, imagino eu que ainda não tem ideia, de que essas informações foram vazadas, né? Além disso, o outro princípio é o da prioridade absoluta. Esse princípio consiste em reconhecer a necessidade de tratamento com prioridade de todas as crianças e os adolescentes. Ou seja, sempre que o direito de uma criança ou adolescente concorrer com o direito de qualquer outra pessoa, é o direito da criança e do adolescente que deve prevalecer. E, nesse caso, o direito ao sigilo não foi observado. Pode falar.
Não, pode continuar, doutora, pode continuar.
Não, e por fim, é que a gente não pode esquecer que uma outra observação importante é com relação à condição de desenvolvimento das crianças, né? Então, o ECA, ele traz essa... O ECA e a Constituição trazem esse alerta para que a gente, na condição de garantidores dos direitos das crianças e dos adolescentes, que a gente garanta condições gerais para o desenvolvimento deles. Então, tudo isso aqui, Marco, eu tomei a liberdade de falar, antes da gente entrar no tema específico, porque é importante que a gente se lembre que qualquer análise, qualquer decisão que a gente tome ou que a gente faça com relação à criança e adolescente precisa se basear nesses princípios.
Infelizmente, né, doutora, essa moça não observou isso, né? E a rede social é terra livre, né? É um território livre, a pessoa vai, escreve o que ela quiser, ela opina o que ela quiser, e agora ela não teve essa preocupação, né? A gente não está aqui querendo julgar muito esse caso, mas o risco que se causou, né, nessa criança, né, na preservação dessa criança com apenas 10 anos, né? Ela, é isso que a senhora falou, ela nem tem essa ideia de que o nome, até o local que ela foi para fazer esse procedimento, foi vazado. Ela não tem, acho que ainda, a capacidade intelectual de imaginar uma situação dessa. Mas essa Sarah Winter é bem grandinha, ela sabe o que faz, né? Ou melhor, não sabe, né?
Bom, Marco, a questão é que, assim, você falou assim, a internet não tem regra e tal. A realidade é que as pessoas, elas têm essa ilusão de que a internet não tem lei, não tem regra e que tudo pode ser feito, quando na realidade não é assim, né? Nesse caso específico, existe um inquérito que foi aberto pelo Ministério Público do Espírito Santo. Nós não temos acesso a esse inquérito, obviamente, mas tendo apurado qualquer prática delituosa, né, se for verificada, porque antes que as pessoas pensem assim, ah, mas tá claro, né, foram divulgados os dados. O nosso sistema penal, ele é baseado no princípio do contraditório e da ampla defesa, e é preciso que se apure com clareza todos os fatos antes de qualquer medida, né. Então, esse vazamento de informações, ele está sendo apurado pelo Ministério Público. Muito possivelmente se verificar se houve afronta ao artigo 5º, ao 17 do Estatuto da Criança e do Adolescente. O artigo 17, ele prevê a preservação da imagem e da identidade das crianças e dos adolescentes. Para ficar assim claro, né, fácil para a população entender, sempre que um processo envolve uma criança e um adolescente, esse processo é sigiloso. Só tem acesso a ele quem é advogado, quem é parte, quem é juiz, quem é Ministério Público. E a gente está falando de processo de qualquer natureza. No caso da exposição dos dados dessa menina, o que você tem que verificar também é de que forma houve esse vazamento, de onde eles vieram, né? Existe, Marco, uma portaria do Ministério da Saúde que descreve qual é o procedimento em caso de aborto legal. O aborto que é autorizado pela nossa legislação penal. E nessa portaria, uma das determinações é que se mantenha o sigilo dos dados, tanto da mulher que vai ser submetida ao procedimento de aborto, quanto dos seus familiares, e também com relação ao procedimento, ao local onde foi ele realizado.
Eu até entendo esse posicionamento, mas eu volto à questão. A gente tem que descobrir, é lógico, de onde vazou, né? Quem vazou para essa Sarah Winter. Mas, assim, ela não teve nenhuma preocupação em manter o sigilo dessa informação que ela tinha, ela jogou na rede social. Agora, o que ela vai ter que pagar por que ela fez? Eu acredito que ela vai ter uma punição. Mas ela não estava muito preocupada, não, porque senão ela teria tomado todos os cuidados e não divulgar, né? É uma pessoa, no meu ponto de vista do Marco, é uma pessoa desequilibrada, essa Sarah Winter. É uma pessoa desequilibrada, né? Não pensou duas vezes antes de expor. Eu acho que ela fez com uma certa maldade. Ou ela quis ganhar palanque em cima disso, ela ganhou palanque, mas ela tomou muita bordoada também, né, doutora?
Então, Marco, na realidade, todas as pessoas envolvidas precisam ser responsabilizadas, né? É, óbvio, como eu disse, a gente não tem acesso ao inquérito, mas alguns colegas juristas, né, profissionais da área do direito, vêm analisando, né, a situação, e alguns deles também identificam uma possível prática de um outro crime por parte dessa moça, que seria incitação pública de prática de outros crimes. Na medida em que houve a divulgação, né, o vazamento dos dados, e essa atitude incitou a população a cometer outros delitos, porque existem alguns relatos, por exemplo, de ameaça para a família da menina, para os familiares dos médicos, né, dos profissionais que realizaram o procedimento do aborto. Então, isso também, de acordo com alguns profissionais do direito que vêm analisando a situação, pode ser apurado, né, a existência desse delito também tem que ser penalizada.
É, porque ela acabou expondo uma situação, houve um tipo, não vamos dizer quase, né, vias de fatos, né, como a gente ouve muito, né, na porta do hospital, entre grupos religiosos e grupo de apoio à violência, principalmente da mulher, a invasão do local, a um julgamento do médico, né? São vários crimes que essa moça cometeu. E eu acho que ou ela não tem aí a noção, né, de que possa acontecer com ela. Parece que o período que ela passou presa não ajudou muito, não, né? Ela não tem medo. O demonstra que ela está fazendo desafios, cada vez mais desafiando a justiça. E nessa desafiar a justiça, qual que é a pena que ela pode ter?
Marco, a gente precisa, é o que eu te falei, a gente não tem acesso ao inquérito.
Sim,
né?
Sim. Então, hipoteticamente, sabe, né? O que que...
a gente não sabe quais são os crimes que serão apurados. Mas o crime que está previsto no Código Penal, que seria esse que eu te falei da incitação à prática delituosa, né? A prática de outros crimes, ele tem uma pena que até vão achar que é baixa. Eu já vou falar antes, né? A pena desse crime, ela é de detenção de 3 a 6 meses ou multa.
Uhum.
Porém, com relação à prática da exposição, eu não vou te dar certeza de qual seria essa pena, porque precisa ser verificado de como isso vai ser enquadrado na esfera criminal.
Uhum.
Então, a gente vai ter que acompanhar as cenas dos próximos capítulos.
É uma novela, né? Vai ser uma novela. Vai ser uma novela. Mas
Na realidade, Marco, a verdade é que toda essa história virou uma grande novela. Desde o princípio, é uma exposição dessa menina de uma maneira muito danosa. Sem dúvida nenhuma, ela vai viver os reflexos disso ao longo da vida. E eu acho que, assim, a importância da gente falar desse assunto, Marco, eu não sei quanto tempo eu tenho com você ainda.
Pode seguir, doutora. Posso? Temos mais alguns minutos ainda.
Tá ótimo. Eu sei que talvez o seu objetivo maior fosse a gente falar da questão do vazamento. Então, em resumo, é isso que eu estou dizendo. A gente precisa aguardar esse inquérito, a gente precisa verificar a apuração. A gente não pode se esquecer que todos os envolvidos têm que ser penalizados. Mas a gente tem que aproveitar a oportunidade de toda essa exposição desse caso, que é danosa para essa menina, mas para alertar a população sobre o crime que ela viveu, né? O crime que ela vivenciou. A gente não pode esquecer que ela é a vítima, né? A gente vive uma realidade muito triste. O tio foi preso hoje, né? Ele vai ser investigado com certeza pela prática do crime de estupro de vulnerável. A pena é alta, ela é uma pena de reclusão de 8 a 15 anos. Isso tem que servir de alerta para toda a sociedade, para que a gente entenda que esse caso não é um caso isolado, Marco.
Sim, sim.
No ano de 2019, por exemplo, o Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos informou no site deles, né, que houveram 159 mil registros de denúncias de vários casos de violência pelos canais do governo. Desses casos, 17 mil foram de violência ou exploração sexual contra crianças e adolescentes. Isso equivale a 11% das denúncias. E no Brasil, a gente sabe que a cada 4 horas, meninas de até 13 anos são estupradas. Então, a gente precisa falar mais sobre esse assunto e a gente precisa entender que a sociedade tem responsabilidade. Como eu disse lá no começo, a responsabilidade é do Estado, da sociedade, da família. E a gente sabe, falando em família também, que cerca de 70% desses casos de violência sexual acontecem dentro de casa ou por pessoas conhecidas. Na maioria das vezes são pais, tios, padrastos, mães, porque existe violência sexual contra os meninos também, primos, vizinhos. E aí as pessoas se assustaram, né, com essa menina grávida aos 10 anos, mas eu não sei se você tem essa informação, de 1994 até 2018, nós tivemos no Brasil 655.836 bebês nascidos de mães entre 10 e 14 anos. É uma média de 72 nascimentos por dia. Então é uma situação muito delicada, que a gente não pode deixar de falar nunca.
Não, não pode. E esse assunto dessa menina veio à tona, né? Eu acho que se hoje nós estamos vivendo na era da internet, acho que acabou fazendo chocando muito, né? Imaginar que uma criança de 10 anos grávida possa ser mãe, né? Se ela não passou nem pelo período da infância, né? De brincar. Mas é o que eu volto a destacar. Eu acho que ajudou nessa questão de alertar mais, né? E que as pessoas têm que fazer a sua denúncia. E não é escrevendo qualquer coisa na rede social que você não vai ter culpa. Como a senhora falou, vai ser investigado, vai ter a punição. Mas só que, como ainda a internet, você vai lá e escreve o que quiser, depois você vai ver o que vai acontecer com você. É esse o meu questionamento, né? Porque nós, jornalistas, nós temos todos os cuidados, todas as cautelas. Quando envolve algum menor ou tentativa, algum suicídio, a gente não pode, a gente não divulga. Tem lá um código nosso lá, é divulgar as iniciais. Agora, vem uma pessoa que acha que a internet é território livre e a gente sabe que ela vai ter essa punição. Mas num primeiro momento ela achou que aquilo lá era a bancada da casa dela, ela vai lá e escreve o que ela quiser. E agora ela vai ter que correr atrás do prejuízo.
O que é muito triste e muito sério também, Marco, é que não foi só essa moça, né? Nesse caso, ela divulgou os dados da menina. Mas se a gente for olhar tudo que foi postado, publicado nas redes sociais nos últimos dias, é assustador. A gente até brinca que nas redes sociais todos são especialistas, né?
Sim.
Todo mundo é especialista em todos os assuntos. Todo mundo fala de tudo, sem a mínima noção do que está falando.
É, por isso...
As pessoas esquecem que elas têm responsabilidade social, né, Marcos?
É por isso que eu falo lá, que lá é território livre, né? O cara acha que pode. Ele pode te criticar, ele pode te xingar, ele pode penalizar, né, uma pessoa, ele pode crucificar uma pessoa. Até excomungar o médico já foi excomungado.
Exatamente.
Infelizmente, a internet, principalmente o Twitter, onde as pessoas expõem o que quiserem lá. Né?
Exatamente.
Infelizmente, nós estamos vivendo um momento delicadíssimo nosso, né, da humanidade. É uma briga de todos os lados, né, um ódio que se espalha. Parece que a internet virou a guerra, né, uma guerra entre as pessoas. Se a pessoa não comentar, não brigar, não cutucar a outra, não espalhar fake news, parece que a pessoa... Tem gente que... Eu vou falar uma coisa para a senhora. Eu sigo as redes sociais porque é o meu trabalho. Mas parece que tem gente que fica 24 horas tweetando. Não faz outra coisa. Só fica criticando.
Eu honestamente nem Twitter tenho.
Oi?
Eu honestamente nem Twitter tenho.
Infelizmente ou felizmente, eu preciso estar acompanhando, eu preciso estar vendo. Uhum. Mas se a senhora vê, tem jornalistas, tem todas as áreas. Mas o cara lá está lá 24 horas por dia tweetando. Vai falar do jogo, vamos por aí, caso dessa criança, é o caso do jogo, são sempre os mesmos, parece que não tem o que fazer, 24 horas fazendo só isso. Não sei o que eles fazem para sobreviver, doutora, mas eu acho que foi dado o alerta, infelizmente. Doutora Jaqueline, muito obrigado, viu, por atender a CBN Campinas, uma boa tarde para a senhora.
Boa tarde.
Uma boa tarde, doutora Jaqueline de Oliveira.